No texto bíblico, irmãos, eu tenho 20 minutos para trazer uma palavra aqui para você. Eu estive orando a Deus e pedindo. Eu prego praticamente todos os dias, né? Terça-feira nós pregamos aqui sobre a igreja, a sua origem, a sua fundação, a sua inauguração, a sua missão, os seus componentes e o seu futuro, né? Pregamos aqui na terça-feira. Hoje eu quero falar rapidamente sobre o seguinte tema. Pode ficar tranquilo, não vou passar de 9 horas. Conhecendo o tempo. Esse é o tema da nossa palavra esta noite. Conhecendo o tempo. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Versículo 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Versículo 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Verso 11, quero que você redobre a sua atenção. E isto digo, reconhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em inveja, nem em contendas, nem em invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Quem pode dizer um bonito amém? Assente-se com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Olhe para cá, são 8 horas e 39 minutos. É muito melhor estar aqui do que estar em qualquer outro lugar nesta noite. É melhor estar aqui. Meus queridos irmãos, olhem para cá para você acompanhar meu raciocínio. Se for possível, eu queria que você não se movimentasse, a não ser por extrema necessidade. Uma mãe que precisa cuidar de um filho, mas fora disso, eu gostaria que você permanecesse no seu lugar para receber a palavra de Deus agora. Na reunião, eu quero fazer umas observações com os irmãos, na reunião dos membros, em relação ao culto. Nós precisamos melhorar. Muita movimentação durante o culto. Isso não é bom. Muito bem. Meus queridos, nesse capítulo de número 13, que o apóstolo Paulo escreve, do versículo 8 ao versículo de número 14, você vai ter que prestar muita atenção para você acompanhar meu raciocínio. Paulo, ele chama a atenção de 3 coisas. Quantas coisas eu disse? 3. Primeiro, Paulo, ele fala a respeito do amor. Paulo fala a respeito da vigilância e da pureza. E depois, ele traz uma explicação, o porquê que ele está falando isso. Ele diz, olha, vocês não devem dever nada a ninguém, a não ser o amor. E ele diz, por quê? O amor, quem cumpre o amor, cumpre a lei. E ele segue falando, olha, está escrito, não deve adulterar, não pode matar, não deve furtar, não deve dar mau testemunho, não deve cobiçar, querer aquilo que é do outro, a mulher do próximo, o carro do próximo, o lote do próximo, sei lá, cobiçar qualquer coisa que seja do outro. E Paulo está dizendo, se há algum outro mandamento, o que está acima de tudo isso é amar o próximo como a si mesmo. A ti mesmo, é o que ele está dizendo. Porque o amor não faz mal ao próximo. E de sorte que quem ama cumpre a lei. Agora eu salto para o versículo de número 13. O Josué coloca para mim o 13. Paulo diz assim, andemos honestamente. O que é honestidade? É comprar e pagar. Honestidade é ser leal com os nossos compromissos. Honestidade é ser fiel no nosso trato. Entendeu? Em tudo aquilo, sermos honestos. Pegou um troco a mais num caixa do supermercado. Não é Deus te abençoando troco a mais, não. é testando a sua honestidade, ok? Você que é funcionário, seu horário de trabalho, você que é patrão, pagar a hora extra, entendeu? Tudo isso tem a ver com honestidade. E Paulo também chama a atenção a respeito da glutonaria. O que é glutonaria? É comer demais, além do que é necessário. E Paulo também está falando sobre bebedeiras, sobre beber, embriagar. Está me acompanhando aqui, né, filha? Está me acompanhando, né? Bebedeiras. E Paulo também está falando de desonestidades, de dissoluções, causar confusão, desentendimento. Tem pessoa que ele é desentendido, ele desentende com ele mesmo, de tão desentendido que ele é. E aí, nem em contendas e nem em invejas. Olha a lista de coisas que Paulo enumera. Quando eu volto no versículo de número 11, olha o meu raciocínio aqui. Eu entendo por que que Paulo chamou atenção em relação ao amor, à prostituição, a tudo aquilo que eu acabei de falar, a desonestidade, tudo isso. Paulo dá uma justificativa, o porquê que ele está falando sobre isso. Paulo está dizendo o seguinte: eu estou aconselhando vocês em relação a isso, por quê? Porque eu conheço o tempo que nós estamos vivendo. Isto é, eu sei do que está para acontecer. É hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Eu não sei quantos anos você tem de crente, mas do dia que você aceitou Jesus até hoje, a sua salvação está muito mais próxima do que quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Concorda com o que Paulo está falando? A nossa salvação está mais perto. Aí no versículo 12 ele diz o seguinte: a noite é passada e o dia é chegado. Então nós devemos rejeitar todas as obras das trevas e nos vestir das armas da luz. Por quê? Porque Jesus vem buscar uma igreja que não está nas trevas, mas está na luz. Aí eu chamo a sua atenção porque quando Paulo disse assim, digo isso conhecendo o tempo aqui do grego, não estou exibindo o grego, é só para dar uma clareada melhor. Esse tempo que Paulo fala aqui é o tom kairon, porque existe o kairos, o kairon, são vários tipos de tempo. Esse tempo que Paulo está dizendo que ele conhece é o tempo de Deus, isto é, o tempo de Deus agir e cumprir aquilo que ele prometeu. E aí Paulo, quando chama esta atenção, dizendo que é conhecendo o tempo, subiu hoje à tarde, enquanto eu pedi ao Senhor uma palavra, uma preocupação no meu coração. Irmãos, existem cristãos, crentes, membros de igreja, que eles estão deitados numa cadeira, sentados numa cadeira de balanço, o diabo balançando eles e cantando assim: dorme, crentinho, que eu estou trabalhando. Você conhece essa musiquinha? Dorme, crentinho, que eu estou trabalhando. E ele babando, formiga andando, mosquito no olho dele. E ele acha que está vivendo num tempo normal. Irmãos, nós não estamos vivendo em tempos normais. Nós estamos vivendo num tempo dos mais complicados que você possa pensar. E uma das complexidades ou das complicações desse tempo é o esfriamento do amor. Em primeiro lugar, o esfriamento ao amor a Jesus, porque quem ama Jesus abre mão de todo pecado por causa dele. Há um desânimo generalizado. Eu viajo, os irmãos sabem que eu viajo pelo Brasil, fora do Brasil, eu vejo uma onda. Esses dias eu tenho conversado com alguns pastores. Alguém essa semana me perguntou: pastor, a sua igreja tem escola dominical? Eu falei: graças a Deus tem. Não é um número tão elevado, dá aí 150, 160 pessoas para 400 membros, falta 250 ainda, não sei onde eles estão domingo de manhã, mas tem a escola dominical. Ele falou: pastor, glorifica a Deus, porque aqui a nossa igreja, nós tivemos que cortar a escola dominical aqui é na terça. Irmãos, o que é isso? É esfriamento do amor, porque o que me traz para a igreja é a minha paixão por Jesus, o que me traz para cá é a minha paixão pela palavra de Deus. O esfriamento do amor me faz chegar atrasado na igreja. O esfriamento do amor me faz eu parar de contribuir. O esfriamento do amor me faz parar de orar. O esfriamento do amor me faz não amar a palavra de Deus. E esse é o tempo que nós estamos vendo, um tempo complexo. E eu fiz uma listinha aqui. Veja bem, algumas características do nosso tempo. Você não está usando o celular não, né? Está só olhando aqui para mim, não é? Olha bem, algumas características do nosso tempo. Número 1, hedonismo. O que é o hedonismo? Prazer a todo custo. Você fala com uma pessoa e diz assim: mas isso aí é pecado. Ah, mas me dá prazer. Porque a pessoa, não importa a consequência, ele quer o prazer imediato. Número 2, vivemos numa época de mudanças rápidas demais. Mudança nos costumes, mudança nas práticas, mudança nos princípios comportamentais, mudança nos valores. Irmão, hoje eles estão querendo enfiar pela nossa goela abaixo que a família não é composta de um homem e de uma mulher. E estão querendo empurrar isso para cima de nós. Eu tenho recebido ameaças pela rede social aqui por causa de pregar que casamento é um macho e uma fêmea. Só que eu estou disposto a continuar pregando que Deus criou homem e mulher. Sexo antes do casamento continua sendo pecado. Sexo fora do casamento continua sendo pecado. Pornografia na internet continua sendo pecado. E Paulo falou: eu estou dizendo isso para vocês porque o tempo está chegando aí. A igreja vai ser arrebatada. E na autoridade do Espírito Santo eu vou lhe dizer algo. O que eu sempre digo aqui, nem sempre, já falei umas 3 ou 4 vezes, vou falar a quinta vez: Deus tirou Israel do Egito e levou para a terra prometida. Jesus tirou a igreja do mundo e o Espírito Santo vai tirar a igreja da igreja. O Espírito Santo vai tirar a igreja da igreja. Aí, meu tempo já acabou, então... O modelo de família. Mas só que escuta-me o que eu vou te dizer. No livro de Lucas, capítulo de número 17, olha só o que, que Jesus falou. Jesus comentou que na época de Noé, você lembra o que, que Jesus falou? Na época de Noé, fazia assim, ó, casava, dava em casamento. O que, que é isso? Até o dia que Noé entrou na arca, isto é, casava, descasava, casava de novo, casava outra vez. Mas pelo menos falou o casamento. Na época de Noé. Na sequência, Jesus falou sobre quem, pastores? Sobre Ló. A Bíblia diz que bebiam, faziam mais o quê? Tem casamento aí na época de Ló? Na época de Ló não fala em casamento. Na época de Noé ainda casava e descasava. Na época de Ló, porque Ló é da terra de Sodoma e Gomorra. Comia, bebia, plantava, edificava, comprava e vendia. Não aparece o casamento. O casamento na época de Ló já desapareceu. Por que, que o senhor está pregando isso? Porque é um culto de família. E eu estou disposto a falar com você esta noite para você lutar pela sua família. Está difícil? Luta pela sua família. Não está fácil? Luta pela sua família. Você sabe por quê? O diabo está tentando bombardear a família. Hoje eu ouvi uma coisa que me entristeceu muito agora à tarde. Conversando com uma senhora em uma visita que eu fui fazer, ela disse: o fulano de tal falou que vai casar, e se não der, larga. As pessoas já não pensam mais que o casamento é uma coisa de Deus e que deve ser trabalhada. Mas deixa isso para lá. Estamos vivendo numa época que as coisas ficam obsoletas. O que é uma coisa obsoleta? Alguém tem telefone daquele de discar aqui em casa, na sua casa? Levanta a mão. Se tiver, eu vou dar 100 reais. Você tem aquele de discar? Mas é só de enfeite, né? Não usa não, não é? Ok. Alguém tem aqui aquele Motorola que abre a tampa assim, que você aperta assim? Tem. Tem não, né? Tem não, né? Alguém tem um iPhone 6 aqui? Não, né? O 10 eu tenho um, o meu é 10. Porque agora já é o 14. as coisas vão ficando obsoletas, não é verdade? Agora já é o 15, né? Aí, para você ver como é que eu estou até perdido nisso, não é verdade? Porque as coisas vão ficando obsoletas, vão passando. Mas deixa para lá. Pessoas não valem mais muito. O que vale são coisas. Eu vou repetir. Coisas valem mais do que gente. E deixa, olha aqui para o pastor Jander. Está meio dura a palavra, não está? Mas é de Deus para nós. Para Deus não vale coisas. Para Deus vale gente. Você acha que o palácio de Buckingham lá na Inglaterra encanta Deus? Você acha que aquele luxo lá daqueles príncipes da Arábia Saudita, de Dubai, aqueles prédios, você acha que aquilo encanta Deus? O que eles põem ouro lá para enfeitar as coisas, no céu é para andar por cima. É de piso. Coisas, cidades, beleza não encanta Deus. O que encanta Deus é o coração quebrantado. E uma alma... Aleluia, não sei se você pegou. Alma quebrantada é que, em quem canta Deus. Porque para Deus o que vale é o coração quebrantado. E uma alma quebrantada não rejeitará o Senhor. Mas deixa eu ir mais um cadiquinho aqui. Vivemos na era, irmãos, que as pessoas desistem com muita facilidade. As pessoas começam uma coisa e já desiste. O primeiro problema, a primeira dificuldade, já volta atrás. Vivemos numa época também, sabe de quê? De procrastinação. Pastor, isso é nome de pizza? Não. É um nome complicado, né? Procrastinação. Sabe o que é procrastinar? É transferir para outro dia. É deixar para depois. É adiar. É postergar. Nunca se viu uma geração que posterga tanto como a nossa geração. Um domingo desta noite, conserta a vida, entrega para Jesus. Não, vou deixar para terça. Na terça deixa para quinta. Na quinta deixa para o outro domingo. E as pessoas vão procrastinando as decisões da vida. Pastor Alcimar está aqui, o nosso primeiro vice-presidente. Não vou mencionar nome, mas ele estava dirigindo culto num determinado lugar no nosso campo, não aqui, no nosso campo, fora daqui, na região do nosso campo. E naquele domingo ele mencionou o nome de um homem e disse: por que você não aceita Jesus hoje? Sua mulher é crente, sua filha é crente, sua família é crente, por que você não decide hoje? Pastor Simar, lembra o que ele fez, né, pastor? Ele fez só assim, ó. Era quinta-feira, ele fez só assim, ó. Sabe o que aconteceu no domingo? Pegaram ele numa tocaia. E eu tive no culto fúnebre dele. Existem decisões da vida que não podem ser julgadas para frente. E Paulo está dizendo: digo isto conhecendo o tempo, que é hora de despertarmos do sono. É hora de nos posicionarmos em Deus. É hora de nos posicionarmos em Deus. E aí, eu caminho para terminar, para lhe dizer que vivemos na época da procrastinação. Vivemos na era, queridos, em que as pessoas, elas são muito sensíveis, não é verdade? Elas são muito sensíveis. Mas eu tenho uma boa notícia para você aqui esta noite. Qual é a boa notícia que você tem? Nos 5 minutos finais, eu passo as boas notícias para você. Primeiro conselho: valorize o que você tem, para não chorar depois de ter perdido. Sua casinha é simples, mas você está feliz com o seu esposo lá, com seus filhos? Aproveite. Aleluia. Sua congregação é simplesinha. Você congrega com 8, 10 lá na Lagoa, com 15, com 20 lá na Cachoeirinha, lá na Vila, é 10, 12, mas a presença de Deus desce lá. Valorize essa congregação. Você tem um pastor que ama a palavra de Deus e que ama a escola dominical e que aperta você para vir para a igreja? Valorize esse pastor, valorize essa igreja, valorize esse ambiente, porque ele está preocupado com você, com o céu. Quantas vezes eu já atendi marido e mulher, vice-versa, Eu mais Eunice já atendemos, dizer: não, eu estou fazendo uma campanha de oração, porque agora eu reconheci, eu quero ela de volta, eu quero o meu casamento, eu quero ele de volta. Mas quando tinha, não valorizou. Dá valor. Dá valor. E vou dizer para as pessoas que não estão regulares com a sua vida familiar: procura casar, procura acertar isso, procura pôr isso em ordem. Você conhece a palavra de Deus? Eu estou falando com todo amor. Ajusta essas coisas, Jesus vai voltar. Eu vou repetir: Jesus vai voltar. Primeiro, valorize o que você tem para não chorar depois de perder. Número dois, construa. Aí eu quero que o Josué coloque para mim um texto na Bíblia, que eu não sei se você conhece esse texto. Deuteronômio capítulo 22, versículo de número 8. O que está escrito em Deuteronômio 22, 8? Está escrito assim: quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair desta casa. Ah, pastor, você se enrolou agora. O que é isso que quer dizer? No Antigo Testamento, toda casa que ia ser construída tinha que fazer um parapeito. Você sabe o que é o parapeito? Aquela muretinha aqui. Porque as casas não tinham telhados como hoje. Tinha que fazer uma muretinha. Porque o Senhor está dizendo que se alguém cair lá para baixo e morrer, para sua casa não ficar manchada de sangue. Então faz um parapeito nela. Tem nada a ver com o que o Senhor está pregando? Tem. Sabe qual é o parapeito que temos que fazer na nossa casa? Palavra de Deus. Sabe qual é o parapeito que você tem que fazer? Oração. Oração. Sabe qual é o parapeito que você tem que fazer? Jejum. Jejua por esses meninos, ore por esses meninos, leia a palavra de Deus com esses meninos. Aleluia, eu sinto que Deus está falando conosco. E eu comecei a notar agora à tarde aqui, irmão Robson, a seriedade desta palavra. Sabe o que também que funciona como parapeito? Perdão. Perdoa. Porque o perdão limpa a alma. Eu vou repetir: o perdão limpa a alma. Aleluia. Quem não perdoa constrói muros, quem perdoa constrói pontes. Opa, eu acho que está forte essa palavra. Sabe o que que nós precisamos, irmãos, também para ajudar na construção desse muro? Sabe o que que é? O sentimento de pacificador. Nós precisamos pacificar. Irmãos, tem gente que ele joga fogo na fogueira, ele joga mais lenha na fogueira, ele joga mais gasolina na fogueira. Tem alguém inflamado, nervoso com o irmão, irmã, pai, mãe. Ele chega e diz: é verdade mesmo, a mãe nunca gostou da gente mesmo, não. Ela sempre gostou mais do fulano de tal. Faz isso não, seja um pacificador, joga água na fogueira. A Bíblia diz que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Eu tenho que parar, meu tempo não dá, mas eu queria falar sobre Judá. Judá, esse Judá, irmãos, aleluia. A Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, não é? Esse Judá ajudou a tirar o José do buraco, da cova. Esse Judá não deixou os irmãos matar. Quando lá no Egito José estava lá apertando os irmãos, o Judá entrou e pacificou. Quando José mandou trazer o Benjamim, o Judá falou com o pai dele: deixa eu levar o menino, que eu me responsabilizo por ele. Deus sempre vai colocar um pacificador no meio. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Que Deus levante você como um pacificador lá dentro da sua casa. Quando alguém levantar colocando briga, acalme e diz assim: não, nós somos servos de Deus, nós vamos orar, Deus vai mudar esta história, Deus vai mudar esta história. E aí eu termino dizendo: olha para cá, o parapeito mais forte que uma casa de um crente pode ter é quando Jesus se torna o centro dessa casa. Vamos ensinar os nossos filhos a amar a Jesus. Aleluia. Eu vou dizer para os irmãos, eu criança não é boba não. Uma das minhas netinhas outro dia estava passando uma lutinha na escola, estava muito apertadinha lá. Aí chegou em casa meio apertadinha. Depois mandou um áudio para a vovó e para a mamãe dizendo assim: eu estava muito apertada e preocupada. Eu abri a Bíblia e deu lá naquele versículo de João 15, 16, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, a fim de tudo quanto pedirdes em meu nome, ele vos faz. Aí eu li, orei, e agora eu estou tranquilo. Você pensa que não, mas eles estão pegando sim. E vou te dizer um negócio: menino pode não ler Bíblia, mas menino lê vida. Não, eu vou repetir: menino, criança pode não ler Bíblia, mas menino lê vida. Hoje, uma delas ali, eu estava lá orando de joelho dobrado no quarto, chegou perto de mim, era umas 6h28, 6h30, e falou assim: vovô, a igreja está aberta, né? Eu falei: tá, o senhor não é o primeiro que tem que chegar lá, não? Como diz alguém para aí afora, fala Deus. Vou mandar essas meninas minhas lá para a casa dos crentes aqui. Falou comigo: o senhor não é o primeiro que tem que chegar lá, não, vovô? Eu falei: sim, minha filha, o vovô é o primeiro. Pois a igreja já está aberta. Eu falei: não é quem abriu lá? Eu falei: não, o diácono lá, o cooperador abriu. O vovô está só terminando de orar aqui, já estou indo para lá, viu? É isso mesmo, eu tenho que chegar primeiro. Aleluia. Você sabe por quê? Nós estamos gerando filhos para a glória de Deus. Os nossos filhos são herança do Senhor. Eu vou repetir: os nossos filhos são herança do Senhor. Agora eu vou pegar uma palavra que eu ouvi ela, alguém pregando, algum pastor pregando essa semana. Muitos pais, olha os pais aqui, para nós são pais. Muitos de nós criamos os nossos filhos na presença do Senhor e hoje eles não querem mais servir a Deus. Eu vou te dar um conselho: siga orando por eles, mas não se mata culpando não, porque se você fez a sua parte, a decisão vai ser dele. Porque Deus não tem neto, Deus só tem filho. Pastor, eu ensinei e agora não quer Jesus. Meu filho, você ensinou, mostrou, a palavra está guardada no coração, descansa no Senhor, só continua orando. Em algum momento da história Deus vai pegar ele na encruzilhada da vida. Eu estava pregando num lugar outro dia e a palavra que Deus me deu foi: Deus ainda tem val de Jaboque. Alguém sabe o que é val de Jaboque? Aqui pode me falar o que é um val de Jaboque? O que é val de Jaboque? Quem é val de Jaboque, Robson?
Onde Deus confrontou o seu...
Diga comigo, Jaboque é o lugar que Deus encontra com gente complicada. Lembra do Jacó? Pensa num cara complicado. Ficou 20 anos. Há 20 anos atrás, o pai dele, o Isaac, perguntou para ele: o pelo tá de Esaú, assim o pescoço está cabeludo de Esaú, o cheiro está de Esaú, mas a voz está uma voz de Jacó? Aí ele falou: não, senhor, eu sou Esaú mesmo, my name is Esaú. Agora ele fica 20 anos todo enrolado e ele está voltando para casa. No Val de Jaboque, diga comigo, Val de Jaboque. É um vale chamado Jaboque. O Senhor encontrou com ele de madrugada e fez uma perguntinha que o Isaac tinha perguntado para ele há 20 anos atrás: como é que você chama mesmo? Lá atrás ele falou que era Esaú. Agora o Senhor disse para ele: vamos usar um linguajar humano? Vamos ver se você é macho para falar seu nome agora, que seu nome é Esaú. Tu vai ter que falar que o teu nome é Jacó. Fica tranquilo que Deus vai pegar esses meninos na encruzilhada da vida aí. Vai, só continua orando, só continua confiando. Deus vai encontrar com eles num val de Jaboque. E quando Deus encontrar, Deus muda a história. Opa! Quando Deus encontrar, quem pegou? Eu sinto graça aqui para falar isso. Quando encontrar, vai mudar a história. Agora, o que que a Bíblia diz? O que que a Bíblia diz? Opa, eu estou sentindo Deus aqui. Olha para cá. O que que a Bíblia diz que o Senhor fez com ele, pastor Gerson? Tocou na juntura da coxa dele. Dali para frente, o Senhor diz: tu não chamarás mais Jacó, tu chamarás Israel. Eu vou mudar seu nome. Eu vou falar de novo. Eu vou mudar seu nome. A partir de hoje tu não vai ser filho de crente. A partir de hoje você vai ser crente. A partir de hoje você não vai ser esposa de crente, esposo de crente. Você vai ser crente. A partir de hoje você não vai ser mulher de crente. Você vai ser uma crente, uma salva. E diz a Bíblia que tocou na juntura dele. Aí você lembra como é que o Jacó passou a andar daquele dia para frente? Hã? Aí imagina se alguém encontrasse com Jacó, Moisés, e falasse assim: ô Jacó, você está andando esquisito? Não, está tudo tranquilo, tudo normal. Dorzinha na perna aqui. Não, você está andando esquisito demais, Jacó. Não, está tudo bem. Jacó, conta esse negócio direito. Você está andando diferente. O que aconteceu com você? Sabe o que Jacó ia responder? Eu encontrei com ele e ele mudou o meu andar. Porque quando encontra com ele, ele muda a história. Quando ele pode continuar, conhece o evangelho, filho de crente, neto de crente, e está envolvido, metido no pecado, Deus vai te pegar na encruzilhada e vai transformar a sua vida, porque você está debaixo de oração. Fica de pé. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Deixa eu falar um negócio com você. No livro de Gênesis, eu estou dando um tempinho para Deus trabalhar no coração de gente aqui hoje. Escute aqui. Olha para cá, no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 41, quando Esaú descobriu que o Jacó tinha roubado o direito da sua primogenitura, 28:41, quando ele descobriu que ele tinha roubado o direito da primogenitura, você lembra o que Esaú disse? O Esaú disse assim: vai chegar a hora que o meu pai vai morrer. E quando o meu pai morrer, sabe o que está escrito lá? Eu vou matar o meu irmão. O Jacó estava sentenciado de morte. Ele ficou 20 anos, encontrou com o Senhor no Val de Jaboque. E agora, depois do Val de Jaboque, ele caminha, faça de conta que o Daniel é Esaú. Vem cá, Daniel, fica aqui, mais para o meio aqui, olha para cá, põe a mão para trás, as mãos para trás, é. O Jacó, quando vê o irmão dele tinha falado: o dia que eu encontrar com o meu irmão, eu mato ele. Era ele dizendo que o dia que encontrasse com o Jacó aqui, ia matá-lo. Só que depois do Val de Jaboque, o Jacó já vai andando assim. Quando ele vê o irmão dele, olha o que ele fez, o camarada que não humilhava para ninguém, já foi curvando assim, curvando. Quando chegou perto dele, ele esperava que ele tinha uma faca atrás. Sabe o que ele tinha? Abre os braços. Ele tinha um abraço. Porque quando você encontra com Deus, Deus muda até o coração dos inimigos. E quando ele chegou, Deixa eu aproveitar e dar um abraço no Daniel. Deu um abraço nele e beijou ele. O Esaú beijou o seu irmão. Aí escuta só. Aí prova que quem perdoa caminha junto. Não vem com a história. Perdoa para ir para o céu. Só se for do boca da onça. Céu da boca da onça. Porque o céu de Jesus, não. O que eles já vão caminhando? Olha aqui, já vai o Esaú e o Jacó agora caminhando os dois juntos. Aí estava andando depressa demais, o Jacó falou, ô Esaú, anda mais devagarinho, porque o meu povo aqui tem uns meninos, tem umas crianças, vamos no passo do gado, vamos devagarinho. Aí o Jacó ameaçou seguir viagem um pouco mais para frente, o Esaú falou com ele, não, você não precisa ir mais para frente não, a terra aqui é grande, cabe nós dois. É forte ou não? Não precisa ir para frente não, Jacó. Fica por aqui, aqui cabe nós dois. Porque quando Deus entra na causa, Ele põe as coisas que estão fora no lugar. Aleluia. Eu vou orar com você. Eu estou meio desanimado de fazer apelo, irmão. Hoje, não estou querendo fazer apelos não. A gente prega, prega, faz uns apelos, quase ninguém vem. Estou brincando. Tem alguém que quer reconciliar com Deus esta noite? Os dias são maus. Paulo está dizendo, é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto. Tem alguém que está parado, afastado, quem sabe filho de crente, sem santa ceia, muitos anos. Você quer reconciliar com Deus esta noite? Você quer voltar para a casa do Senhor? Nós vamos cuidar de você. Se você morar em outra cidade, a gente comunica com o seu pastor para ele cuidar de você. A igreja está orando por você, está ou não está, irmão? Ora a igreja. Estou dando um tempinho. Tem alguém que quer reconciliar com Deus esta noite? Eu vou fazer uma outra pergunta. Quem quer construir um parapeito na sua casa esta noite? A partir de hoje, levante a sua mão comigo então. Pastor, vou construir um parapeito da oração lá em casa. Eu vou fazer uma campanha de jejum e oração. Isso, venha Maria, venha, venha. Vem com ela, irmã Raquel. Aleluia. Deus está movendo aqui, continue orando, igreja. Você quer começar a construir um parapeito lá na sua casa? Isso, fica com ela aí, irmã Romilda. Tem mais alguém que quer vir reconciliando? O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Vamos orar por esta vida. Deus está aqui. Você quer construir um parapeito na sua casa a partir de hoje? Estenda sua mão assim comigo, eu vou orar com você. Não, não levanta para cima não, levanta as palmas das suas mãos assim para frente. A sua vida é uma casa que está em construção. E você precisa construir um parapeito para que as pessoas não caiam. Aleluia. Para que você mesmo não caia e esteja protegido. Se eu tivesse mais tempo, eu ia pregar sobre o rei Asa, que construiu muros em época de paz. Pastor, eu não preciso de construir muro, porque lá em casa está tudo bem, meus meninos estão tudo na igreja, está tudo tranquilo, não tem luta, etc, etc. Constrói mesmo assim, porque pode chegar um momento que você vai precisar disso. Eu quero orar com vocês agora. Estenda sua mão assim, ó, para frente. As palmas das suas mãos para os céus. Ramadore Hashekarmanahai. Deus está me dando uma palavra para uma pessoa aqui, de olhos fechados. Você não vai precisar de pôr a mão nesse assunto. Deus vai tratar. E o Senhor me manda lhe dizer: não reclame da forma que Deus vai agir. Porque é Ele fazendo. do jeito que Ele sabe fazer. Senhor meu Deus e Pai, eu tenho acabado de pregar a Tua palavra. Estou pregando há 40 minutos, Senhor. Esta palavra se torna viva para nós esta noite. E eu tenho certeza que ela foi aplicada ao coração, Senhor. Tem misericórdia das nossas famílias. Tem misericórdia da nossa casa. Tem misericórdia da igreja. Tem misericórdia do rebanho. Tem misericórdia de pais que os filhos estão afastados. O Senhor tem ainda o val de Jaboque, Senhor, para encontrar. E vai orando aí, crente. Há uma graça neste lugar. Está tudo bem lá? Ora, porque quando o vento chegar, a casa já vai estar murada. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo esta igreja. Irmãs que estão chorando pelo marido que não quer nada, marido que está chorando pela esposa que não quer nada, mas o Senhor é o Deus que age o sobrenatural. Visita esse filho, visita esta mulher, visita. Aleluia, aleluia. Eu abençoo este rebanho no nome de Jesus, para a glória do teu nome. Dá-nos uma semana abençoada, Senhor, cheio da tua presença, de vitória, que portas se abram e que o teu nome seja glorificado no nome de Jesus. Amém. Levanta a sua mão direita assim para cá, eu vou abençoar a sua vida. Eu profetizo que essa semana vai ser uma semana de vitória na sua vida. Portas vão abrir, cadeias vão cair por terra, processos vão ser destravados, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia, aleluia. Vamos à bênção pastoral. Obrigado a todos os visitantes. Obrigado, irmão Luiz. Não deu para você pregar hoje, mas eu acho que Deus talvez queria que você ouvisse. Aleluia. Os irmãos de Betim, os irmãos, todos os visitantes, os irmãos que estão nos acompanhando na internet, estenda sua mão para a bênção pastoral. Aleluia. Que o grande e imensurável amor do nosso Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a alegria, o gozo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, não só agora, mas para sempre.